Crovimara Batalha, Flávio Andrade presente, Júlio Pimenta
presente,
Leonardo Barbosa presente, Luiz Gonzaga de Oliveira presente, Regina Braga, Maurício Moreira, Maurício Zacarias, Moisés Rodrigues de Paula, Silmério Rosa de Oliveira.
Sobre a proteção de Deus, em nome do povo do Pretano, declaro aberta essa reunião ordinária. Solicito, secretário, que leia o expediente.
Ofício da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, encaminhando, nos termos da lei, a relação dos beneficiários de benefícios eventuais do município do mês de outubro de 2010.
Ciente.
Ofício do prefeito Ângelo Oswaldo, encaminhando emenda ao projeto de lei complementar número 12 de 2010, que estabelece normas e condições para parcelamento, a ocupação e uso do solo urbano no município de Ouro Preto.
Distribui as comissões.
Mensagem do prefeito, encaminhando emenda ao projeto de lei complementar 1410, que altera a lei complementar número 29, que trata do plano diretor de Ouro Preto.
Distribui as comissões.
Encaminhando, ofício do prefeito, encaminhando resposta à indicação 247 dos vereadores Luiz Gonzaga, Moisés Rodrigues, Crovimara Batalha, Júlio Pimenta e Regina Braga, que tratava de doação de terreno para a Associação de Pensionistas, Aposentados e Pensionistas de Ouro Preto. O ofício do senhor Zaqueu, chefe de gabinete, informa que, infelizmente, a Prefeitura de Ouro Preto não poderá doar a área de terreno solicitada por construção da sede, por motivo de ser a última área de maior dimensão que resta ao município, em região estratégica para expansão de atividades gerais e do próprio serviço público. É inviável o seu fracionamento, de vez que necessita integrar-se para melhor aproveitamento ao terreno do estado em que se acha a antiga escola polivalente. Há um déficit gravíssimo de próprios municipais para a instalação de secretarias e outros serviços.
É, nós lamentamos, porque é um pedido justo da Associação dos Aposentados. Agora, a Prefeitura tem que lembrar que ela tem que resolver um problema criado por ela mesma, que foi um título dado para terceira idade de um terreno que se encontra ali na Bauxita, que é considerado a área verde. A associação, a Prefeitura deu a escritura, deu o título para a Associação de Terceira Idade. A Associação Comunitária do Morro do Cruzeiro questionou, foi para o Ministério Público alegando a área verde e criou um embaraço, tendo em vista que nem a terceira idade queria prejudicar uma área destinada à área verde, e também a Associação de Moradores estava correta em pleitear a preservação da área. Então, a Prefeitura tem que arrumar um outro terreno, tendo em vista que ela já deu o título, não nesse caso da Associação dos Pensionistas, dos Aposentados, mas no caso da terceira idade. E a ideia era o mesmo terreno abrigar as duas entidades. Eles estão de comum acordo, Aposentados e a terceira idade, seria justo que tivessem um terreno para construir sua sede. Então, nós aguardamos para a Prefeitura resolver o embaraço aí criado com essa escritura que foi dada. Foi até para a senhora Lurdinha Valadares e os demais membros da Associação de Terceira Idade, e até então não foi resolvido. Uma das ideias era fracionar esse terreno atrás ali da PAI, na Bauxita, uma parte, um terreno de 450 metros quadrados, que resolvesse de vez a questão, e a Prefeitura ficaria regularizada, menos um processo. Vamos aguardar. Continuamos com o expediente.
Mensagem do prefeito, encaminhando emenda ao projeto de orçamento. Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência para exame dessa Igreja Câmara, emenda ao projeto de lei 6010, que dispõe sobre a estimativa da receita e a fixação da despesa do município para 2011. A presente emenda, objetivo ajustar o orçamento anual municipal, incluindo o programa de modernização da administração tributária e da gestão dos setores sociais básicos, recalculando a estimativa de receita e reajustando os orçamentos das respectivas unidades. Na oportunidade, reiteramos que, a despeito da recuperação da atividade mineradora em 2010, fonte principal de arrecadação do município, notadamente os royalties da compensação financeira, estima-se que as receitas em 2011 ainda sofrerão os revés da crise de 2009. Isto porque a base de cálculo do índice de participação de repasse do ICMS aos municípios deverá ser impactada pela queda da arrecadação registrada no ano de 2009. Espera-se também que haja perdas impostas pela redistribuição do ICMS solidário. Assim, mesmo diante do significativo crescimento ocorrido em 2010, é prudente que se mantenha a contenção de despesas, especialmente as de custeio, e que se apresente um planejamento fundado no princípio contábil da precaução. A proposta orçamentária para 2011, após realização de novo cálculo da Secretaria da Fazenda, estima a receita em R$ 198.214.456. Obedecerá às especificações do quadro que segue: receita corrente, receita de capital. A despesa está apresentada por unidade orçamentária. A seguir tem especificação de cada unidade orçamentária e também por grupo. É importante destacar que a lei orçamentária do município para o próximo exercício de 2011 está em consonância com as leis vigentes, especificando, conforme preconiza a emenda constitucional 29, destaca R$ 28.915.000, representando 23,05% dos recursos para a saúde. Para desenvolvimento do ensino, destaca 31,22%, com R$ 39.175.000. Ao Poder Legislativo, foi destinado um montante de R$ 7.575.760, atingindo o teto previsto no artigo 29-A da Constituição. E as despesas com pessoal e encargos atingem a R$ 78.161.803, em perfeita consonância com as normas da Lei Complementar 101, correspondendo a 45,17% do gasto executivo, tomando por base a receita corrente líquida. Nesses termos, submete essa igreja à Câmara e emenda substitutiva para a proposta de lei do orçamento. Prefeito Ângelo Oswaldo.
Que o substitutivo do orçamento chegue a esta casa. Que é até 15 dias, né? As emendas do orçamento, 15 dias. Temos já a reunião de comissões agendada?
Terça-feira.
Terça-feira, para colocar na pauta já o orçamento. Distribui as comissões.
Ofício assinado pelo gerente de produção da Novelas do Brasil, Eli Murilo. A Novelas Unidade Ouro Preto manifesta sua preocupação com o tráfego de veículos na rodovia Rodrigo Melo Franco de Andrade, próximo ao trevo do bairro Saramia de Cima. Em setembro deste ano, foi realizada a reforma do asfalto da pista e foram retiradas duas lombadas que antecediam o trevo nos dois sentidos da rodovia. Com isso, os veículos que passam no local estão trafegando em altíssima velocidade e já ocasionaram acidentes graves. Assim, vimos por meio dessa pedir a intervenção junto ao DENIT para que se faça um estudo no local, verificando a possibilidade de refazer as lombadas. Vale reforçar que o local também é percurso para pedestres que moram naquele bairro. Assina Eli Murilo, gerente de produção da Novelas do Brasil. Pela ordem, presidente. Esse pedido da Novelas já foi feito uma representação dessa casa ao DENIT, não tive uma resposta até hoje, mas vale reforçar, ainda vai morrer alguém se não fizer nada naquele trevo. O pessoal da Saramia de Cima, quando vem para Saramia, atravessa a pista nos dois sentidos. É importante que o município pode fazer, porque é a área do DENIT. Se o DENIT não fizer, ele pode ser responsabilizado até criminalmente pela morte de alguém lá. Parabenizo o Eli Murilo por ter se manifestado à Câmara de Ouro Preto e acho que vale a pena reforçar uma proposta ao DENIT, presidente. Talvez até com agendamento de uma reunião em Belo Horizonte para que a gente possa tratar desse assunto, acompanhado de alguém da Novelas e de alguém da Associação de Moradores de Saramia de Cima, bairro Tavares, Vila Santa Isabel. Obrigado.
Podemos agendar isso, né, com o DENIT, peço à secretaria, então, que possa agendar o doutor Sebastião Donizete e podemos fazer também uma representação para entregar em mãos, né, aprovada pelo plenário, Então, peço também que possamos redigir, anexando aqui a solicitação do gerente de produção da novela, Eli Murilo, que vai beneficiar não só os funcionários da empresa, mas todos os moradores da comunidade Saramente Cima, Vila Operária, Bauxita, todos que trafegam por essa rodovia.
Um telegrama convidando, esse é do diretor dos Correios de Minas Gerais, convidando para o lançamento do selo personalizado e do carimbo comemorativo dos 280 anos da primeira agência de Correio em Minas Gerais, será hoje, às 19h, no Centro de Convenções de Mariana.
Sente.
Um convite assinado pela Escola Municipal Professor Juventino Drummond e a comunidade do Morro Santana. Sou do Morro, eu também sou patrimônio. Marco da história e da luta das lavadeiras da comunidade, a bica do córrego seco é símbolo da força e determinação de tantas mulheres que sustentaram suas famílias com seu trabalho. Sua água, que vem de uma nascente próxima, até hoje garante o sustento de muitos moradores locais. Ajude-os a resgatar essa história, preservando esse patrimônio da comunidade. Participe conosco do mutirão de limpeza. Neste sábado, concentração às 8h30 na bica. Parabéns à Escola Juventino Drummond e à comunidade de Morro Santana.
Estão todos convidados, vereadores Gonzaga, todos estivemos lá numa reunião. Podia atender para mim? Nós tivemos uma reunião com a comunidade, lá no Córrego Seco, no Morro Santana, e uma das reivindicações é o resgate da bica do Córrego Seco, como foi dito aqui, símbolo da força e determinação dos moradores, tantas mulheres sustentaram suas famílias, seu trabalho. E esta água faz parte da história de todos lá, que era um ponto de encontro, um local de convívio e que precisa ser preservado. Então, no próximo sábado, dia 20, às 8h30 da manhã, faremos lá um mutirão da limpeza, com apoio da Secretaria de Limpeza Urbana, da Secretaria de Obras, através do Neri Moutinho. A diretora da escola Rosa Ana, da Juventino Drummond, está ajudando na divulgação, nos trabalhos de organização da comunidade. A Associação de Moradores, também, através do seu Geraldo, está envolvido. E estivemos eu e o vereador Luiz Gonzaga presentes na reunião. O vereador Cromário Batalha também teve um dia. Então, convidamos a todos para esse ato, dia 20, às 8h30, lá na bica do Córrego Seco.
O convite da Escola Estadual Desembargador Horácio de Andrade, a segunda semana da consciência negra, o tema multiplicidade cultural, o mundo em suas mãos, uma programação que se estende durante toda essa semana, com atividade de manhã, tarde e noite na Escola Desembargador Horácio de Andrade. Peço a cópia, presidente.
Cópia, vereador Flávio Andrade.
Um ofício do Roosevelt Augusto Guedes, que é o analista tributário da Receita Federal do Brasil em Ouro Preto. Acusamos recebimento de convite para audiência pública sobre acessibilidade. Solicito desculpas pela impossibilidade de comparecimento e aproveito para informar que todas as exigências contidas na legislação vigente quanto à acessibilidade deficiente em repartições públicas estão sendo cumpridas a rigor pela Agência da Receita Federal do Ouro Preto, com exceção do arremate entre o plano de passeio e a entrada da agência, o que certamente seria necessária a intervenção da Prefeitura, cujo pedido fica aqui registrado. Eu solicito cópia, presidente.
Cópia, vereador Flávio Andrade.
Projeto de lei número 84, vereador Maurício Moreira Paquinha, da denominação de escadaria Terezinha Gonçalves, a logradouro público no bairro Alto da Cruz.
Distribui as comissões.
Projeto de lei complementar número 19 do prefeito, altera o plano de cargos e vencimentos da prefeitura.
Distribui as comissões.
Projeto de resolução número 24, vereador Leonardo Barbosa, concede diploma de honra ao mérito.
Distribui as comissões.
E projeto de resolução 25, também do vereador Leonardo Barbosa, concede título de cidadania honorária.
Deixa eu ir. No meio, comissão formada, vereador Silmério, vereador Moisés, vereador Luiz Gonzaga, para analisar o referido pedido de título. Honra ao mérito também, né? Vereador Paquinha, vereador Flávio Andrade, vereador Silmério para analisar o pedido de título de diploma de honra ao mérito. É o primeiro cidadão honorário, Luiz Silmério e Moisés. E o segundo, Paquinha, Flávio e Silmério. Ok? Coloco em discussão a ata da 64ª reunião ordinária, realizada no dia 19 de outubro de 2010. Em discussão, em votação, os vereadores estiverem de acordo, vamos ter como estão. Quem estiver de acordo, vamos manifestar. 6 favoráveis, abstenção do vereador Leonardo Barbosa. Da mesma forma, a ata da 65ª reunião ordinária, realizada no dia 21 de outubro de 2010. Em discussão, em votação, os vereadores estiverem de acordo, vamos ter como estão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado, 6 favoráveis, uma abstenção do vereador Leonardo Barbosa. Passamos, então, à ordem do dia com indicações.
Indicação 266, do vereador Luiz Gonzaga, sugere à Prefeitura providenciar em caráter de urgência a limpeza e reforma e ampliação do passeio da rua Zé Moringa, na Balsita, e justifique e atende a pedido dos moradores da citada rua. Vereador Luiz Gonzaga.
Indicação número 266, de autoria do vereador Luiz Gonzaga. Em discussão, em votação, os vereadores estiverem de acordo, vamos ter como estão. Quem estiver de acordo, vamos manifestar. Aprovado por 6 votos.
Indicação 267, do vereador Silmério Rosa de Oliveira, sugere à Prefeitura seguintes benfeitorias na rua Terezinha Pessoa, com início à rua da Lagoa e termo na rua do Tabuleiro e Antônio Pereira. Construção de rede de esgoto, asfaltamento ou calçamento e colocação de postos de iluminação. Justifica o vereador Silmério, na citada rua residem aproximadamente 10 famílias que vivem sem nenhuma infraestrutura e sem luz. Que essa indicação seja feita em caráter emergencial para que os moradores possam ter melhor qualidade de vida.
Indicação número 267, autoria do vereador Silmério Rosa. Em discussão, com a palavra o vereador autor.
Pode ser erro de texto. Essa indicação... Bem, essa indicação a gente... Nós já fizemos uma indicação no ano de 2009... E foi feita a indicação na época no sentido de que fosse colocado cerca de 10 postes de luz, né? Uma vez que lá não tem iluminação elétrica. E na época compareceu um pessoal da Secretaria de Obras. E na época essa rua ainda não tinha nome. Então eles alegaram que não poderiam colocar esses postes lá porque a rua não tinha nome. Então, eu fiz um projeto de lei e foi dado nome à rua, né? Que hoje chama Rua Terezinha Pessoa. E foi feita nova indicação também no ano de 2009, depois do projeto de lei ter sido aprovado nessa casa e ter dado nome à rua. E depois disso, novamente o pessoal da Secretaria de Obras compareceu no local e foi informado que não poderia colocar esses postes de luz lá, porque lá não tem meio fio, que agora é uma exigência, né, que tenha meio fio na rua para que possa colocar os postes de luz em qualquer local. Então a gente faz essa indicação aí, pedindo que seja tomada uma providência no sentido de que seja feito o calçamento ou asfaltamento, o que for necessário, porque realmente essa rua ela é uma rua de ligação da Rua da Lagoa até a Rua do Tabuleiro. Essa rua é frequentada por muitos moradores, que é um local que se torna mais próximo, mais perto, né, dos moradores da Rua da Lagoa à escola estadual. Então fica esse impasse aí, mais de 10 famílias sem o mínimo de assistência. Não tem rede de esgoto, não tem saneamento básico, não tem luz elétrica, nem em pleno século XXI. Então a gente faz essa indicação aí e espera que o prefeito municipal possa determinar que a Secretaria de Obras faça as benfeitorias o mais rápido possível, porque acaba... a gente fica até com vergonha, né? Como legislador, e eu tenho certeza também que até mesmo o prefeito, a gente fica indignado, né, em saber que em pleno século XXI é uma rua pequena, com mais de 10 famílias residentes nesse local, não ter o mínimo de estrutura, né? Então a gente espera que isso seja atendido o mais rápido possível, para que os moradores possam ter o mínimo mesmo de o mínimo possível, que é o que a gente pode fazer, né? A gente espera que realmente isso possa ser atendido o mais rápido possível, para que as pessoas residentes nessa rua possam ter o mínimo, né, de qualidade de vida. É só, senhor presidente. Obrigado.
Continua em discussão. Em votação, os vereadores tiver de acordo, vamos ter como estão. Quem tiver de acordo, vamos manifestar. Aprovado por 6 votos.
Indicação 268, vereador Silmério Valde Oliveira, sugere à Prefeitura calçamento ou asfaltamento da rua projetada 11, próxima à residência do senhor Zé Lulu, em Antônio Pereira, e justifique que a rua está intransitável e os veículos que fazem entregas domiciliares não têm acesso às residências da citada rua.
Indicação número 268, de autoria do vereador Silmério Rosa. Em discussão, com a palavra o vereador autor.
Com as chuvas dos últimos dias, essa rua, com as erosões que teve, essa rua realmente ficou intransitável, e os moradores dessa rua fazem suas compras, né, no supermercado, e eles fazem as entregas, mas como não dá para passar os veículos nessa rua, o pessoal tem que carregar, né, as suas compras nas costas. Então realmente está uma vergonha essa rua projetada 11. E também esse senhor José Lulu, ele já é uma pessoa de idade, uma pessoa que depende muito do transporte, né, municipal, para fazer acompanhamento médico, e está difícil, né, ele ter acesso aos veículos, uma vez que as ruas realmente estão em péssimas condições. Ele depende de muita gente para ficar ajudando, e não é todo dia que tem gente disponível para ficar ajudando ele descer essa rua, que realmente está em péssimo estado de conservação. Então a gente espera também que a Secretaria de Obras possa tomar uma providência em caráter emergencial, para no mínimo pedir para uma retro, né, uma retroescavadeira passar lá e fazer com que, e tampar os buracos, né, e consertar onde houve as erosões. É só, senhor presidente, muito obrigado.
Continua em discussão. Em votação, os vereadores tiver de acordo, vamos ter como estão. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 4 votos.
Indicação 269, do vereador Flávio Andrade, sugere que seja criada uma comissão com representantes da Secretaria Municipal da Fazenda e da Câmara.
Espera, secretário, falta um vereador em plenário, nós estamos com 5 vereadores em plenário. Precisamos repetir essa votação. Cadê o vereador Moisés, o vereador Leonardo? Estão no gabinete? Nós estamos com 5 vereadores, nós não temos quórum. Vamos ver, nossa pauta é extensa aqui. Já estamos dando uma olhada aqui no orçamento. Temos muitos projetos importantes na casa, não podemos... Presidente, vereador Moisés, então volto à votação da indicação número 268, autoria do vereador Silmério Rosa, em discussão, em votação, os vereadores tiver de acordo, vamos ter como estão, quem tiver de acordo, vamos manifestar, aprovado por 5 votos.
Indicação 269, vereador Flávio Andrade, sugere que seja criada uma comissão com representantes da Secretaria Municipal da Fazenda e da Câmara para estudar a regulamentação de como as determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal sejam inseridas na rede mundial de computadores.
Indicação número 269, de autoria dos vereadores presentes. Em discussão.
Eu peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Presidente, vereadores, a partir de maio do ano que vem, a prefeitura fica obrigada a colocar na internet prestações de contas de diversas coisas. A Lei de Responsabilidade Fiscal determina isso. E tem sido um embate constante da prefeitura com a Câmara a questão de prestação de contas. Temos na casa alguns vetos que foram feitos pelo prefeito, em cima de emendas minhas e que a Câmara assumiu para prestações de contas mensais e bimensais, quanto que a prefeitura arrecada, onde é que vai o dinheiro, quanto gasta com saúde, com publicidade, com educação, etc. E já é a terceira ou quarta vez que a gente vota vetos dessa natureza. Eu tenho sempre me batido pela autonomia da Câmara para que a gente possa exercer o nosso papel e a nossa obrigação de fiscalizar. E para isso tem que ter informações. Então, presidente, eu ideia até do secretário, o AMAN, já que vai ter que disponibilizar no ano que vem, não me engano se março, abril ou maio, dados na internet, que a gente possa sentar em conjunto Prefeitura e Câmara para ver quais são os dados que seriam interessantes para nós, para exercer o nosso papel de fiscalização, para que sejam colocados na rede mundial de computadores. Isso evitaria, inclusive, esse desgaste de vetar projetos, de vetar emendas e de derrubar vetos do prefeito. Isso é desgastante, o jogo democrático é esse, mas é desgastante para a relação de Câmara com a Prefeitura. Então, sugiro que seja criada essa comissão e peço o apoio dos vereadores para que a gente possa ter esse entendimento com a Prefeitura para ver o que vai ser inserido na rede mundial de computadores, na página da Prefeitura, a partir de maio, para que possa ajudar a nossa obrigação de fiscalizar. Só isso. Obrigado.
Continua em discussão. Em votação, os vereadores tiver de acordo, por favor, manter como estão. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado, 6 votos. Passamos.
Presidente,
projeto?
Pela ordem.
Fala,
tem um projeto de cidadania honorária do vereador Maurício Moreira. Preocupação pode não ter quórum para votar. Talvez seja melhor deixar para outra reunião.
3, 6, nós estamos com 7 vereadores. Preciso de 7 votos.
7 votos certinho.
Podemos?
Podemos proponente votar para ver isso. Nós estamos de acordo.
Temos 7 vereadores na casa, precisamos de 7 votos para aprovação de um título da cidadão honorário.
Não tem problema, tá,
Paquinho? Quem?
Paquinho.
Então vamos lá, em votação.
Então, projeto de resolução 23, vereador Maurício Moreira, que propõe cidadania honorária. A comissão, os vereadores Luiz, Silmério e Regina, o relator é o vereador Luiz Gonzaga.
A palavra, vereador relator.
Comissão avaliou, entendeu que esse cidadão houve uma discussão e a comissão julgou que esse cidadão é merecedor do título.
Ok. Convido o vereador Moisés, vereador Luiz Gonzaga, para serem escrutinadores. Por favor, conferir a urna. Peço à secretaria que prepare a cabine de votação. Solicito que o secretário faça chamada para a votação.
Primeira batalha. Júlio Pimenta. Leonardo Barbosa. Luiz Gonzaga. Regina Braga, Maurício Moreira.
Os caras vão pegar um pouquinho de água meio e já bacalhou o negócio.
Rabiscou a letra. Maurício Zacarias. Os
caras pegam um pouquinho de água.
Só acabar. Moisés Rodrigues de Paula. Silmério Rosa de Oliveira. Flávio Andrade.
Pedido certinho.
Tá.
Agora você vê aqui, ó. Orçamento da Câmara. Orçamento da Câmara que vem. Como a arrecadação aumentou, vai estar 7 milhões e meio. Vai passar aqui. Esse ano foi 6 milhões e meio. Volta aqui.
Não, tem que fazer o projeto.
Você era isso que queria, queria, já passou 2 anos, vai passar isso que queria.
Não, vamos fazer agora.
Todos votaram?
Pode falar. A primeira já vai começar.
Já.
Peço que os tinadores confiram o número de cédulas e a apuração. Ok? Pedido do vereador Paquinha, concedido título de cidadania honorária ao seletivo senhor terceiro sargento da PM, senhor Ebernito Souza dos Santos. Uma salva de palmas. Passamos para a palavra de oradores.
Se inscreveu como oradores, vereador Luiz Gonzaga, Leonardo Barbosa, Silmério Rosa Oliveira e Flávio Andrade.
Lembramos a todos que hoje, às 15 horas, aqui no plenário da Câmara, haverá o lançamento do projeto Oficina Escola de Artes e Ofícios de Ouro Preto. Então, um projeto importante, idealizado pela Câmara Municipal de Ouro Preto. Desde já agradeço a todos os vereadores e aos funcionários da Câmara. E esse projeto levará o SENAI para os distritos, dando curso profissionalizante a todos os jovens de 16 a 24 anos que se inscreveram, iniciando pelo distrito de São Bartolomeu. Mas já há previsão para ano que vem ampliar para o distrito de Antônio Pereira, Miguel Burnier, se Deus quiser, para demais distritos. Os meninos vão receber um certificado do SENAI, com o curso de pedreiro e pintor restaurador, será um curso de 400 horas, de um ano de duração, receberão uma bolsa de estudo de R$ 100 por mês, terão que, aqueles que pararam de estudar, retornar ao ensino regular, o curso será à tarde, eles vão ter que estudar de manhã ou à noite, e eles terão ainda as aulas práticas, que serão aprendizes restaurando as fachadas dos imóveis do distrito. Então, mais um projeto da Câmara, nós estamos orgulhosos dessa parceria com a FIENG, com a Federação de Indústria de Minas Gerais, SENAI de Minas, com a Fundação Aleijadinho, que é parceira, e os patrocinadores, Samarco, Hexágono Engenharia e outros que vão aderir a esse programa, e ficamos felizes aí de podermos estar levando um curso de capacitação para os jovens dos distritos, tendo em vista que foi uma das maiores reivindicações durante as edições da Câmara Itinerante. Oportunidade dos jovens de poder ter um curso, de poder ter um aprendizado e, ao mesmo tempo, de poderem receber aí um auxílio, uma bolsa de estudo. Então, a Câmara, mais uma vez, extrapola até as suas fronteiras com as suas obrigações de legislar e fiscalizar, mas é idealizadora, fomentando e estimulando tanto o Executivo quanto os parceiros para promover mais um programa de alcance social, educacional, patrimonial para o município de Ouro Preto, principalmente nos distritos, que muitas vezes ficam sem essas oportunidades, pela distância, pelas dificuldades. Então, ficamos felizes aí de darmos início a esse projeto. Então, às 15 horas, no plenário da Câmara, convidamos a todos. Atendendo o requerimento número 305, a palavra é o vereador Luiz Gonzaga.
Senhor presidente, senhores vereadores, rádio ouvintes, público presente. Senhor presidente, vou dividir minha tribuna em dois pontos, duas partes hoje, mas não vou gastar muito tempo hoje, não. Senhor presidente, algumas pessoas aqui do Taquaral têm me procurado e têm me questionado que depois que fizeram aquele recapeamento, que ficou, por sinal, até muito bom, daqui da rodovia do Ilho Passos, não voltar a colocar os obstáculos que tinha ali. Mas há algumas pessoas que falam que realmente pertence é o Estado. Mas só que o ano passado, inclusive foi uma das, logo quando a gente entrou aqui, foi uma das coisas que eu fiz um requerimento. E graças a Deus que fizeram, e foi bom para todos de Ouro Preto e Mariana e todos que trafegam ali com o veículo. Então, eles fizeram o recapeamento e não colocaram mais os obstáculos. Ficou só a marca dos obstáculos. E aí já existe assim, algumas pessoas abusando. Lógico, também recapearam e não fizeram o obstáculo novamente do jeito de acordo que deveria ter feito. Então, essas pessoas estão procurando e realmente, semana atrasada, estava saindo um cidadão de um certo lugar aí e sofreu um acidente. Então, eles pediram que se desse para a gente intervir aos órgãos competentes, que a gente pudesse estar cobrando novamente, que voltasse a ter os obstáculos ali. E aqueles obstáculos, muita gente talvez não saiba, mas depois daqueles obstáculos ali, eu tenho certeza que já salvaram algumas vidas ali e já deixou de acontecer outros acidentes. Então, era mais para a gente pedir essa intervenção da gente através do próprio governo, para que encaminhe o mais rápido possível ao competente, que coloque novamente os obstáculos lá. E também não adianta falar que é o Estado que tem que fazer, porque se pôde ano passado fazer pela prefeitura, eu acho que esse ano também pode fazer. Aí não iria achar justificativa. Então é que os órgãos competentes possam refazer os obstáculos novamente, para evitar que aconteça um dano pior lá, igual aconteceu uns 9 dias, já aconteceu um acidente, e eu tenho certeza que esse obstáculo tem evitado muitos acidentes ali. Então, esse era o primeiro ponto que eu gostaria que as pessoas que estão nos ouvindo, eu não sei se é o Orotran, mas eu creio que seja o Orotran, e parece que eles têm esse poder, sim, de, se é uma coisa de acidente, que está atravessando a cidade, de tornar, recompor esse obstáculo lá. Porque ficou muito bom o recapeamento, mas precisamos de cortar esses abusos de alguns motoristas que, às vezes, não pensam no outro cidadão, ou por uma infelicidade, eles pensam que... nós, hoje, aqui, Mariana e Ouro Preto, já, realmente, quando passa ali, nem respeita, porque talvez não tenha obstáculo, não tem placa, não tem nada, então teria que, realmente, refazer esse obstáculo para dar mais segurança para a própria comunidade, principalmente para a comunidade de Taquaral, que usa muito ali e atravessa muito ali. Esse era um ponto, senhor presidente. O segundo ponto, senhor presidente, eu gostaria de agradecer até o governo, mas infelizmente não vou agradecer ainda, não. Eu vou agradecer as pessoas que tiveram no sábado passado, lá na estrada de Catarina Mendes, ajudando a tirar as águas lá, tentando ajudar para que os alunos não faltassem mais de aula. E nessa chuva que deu esses últimos 8 dias, realmente, tem alunos lá que já tem... Nós já conferimos lá na escola São Sebastião, já está com quase 70 faltas. Então, a gente não quer que isso aconteça. Então, reuniu alguns pais, e a gente também sabe que, às vezes, tem dificuldade de contratação de máquinas, assim, de ano, essas coisas. Mas eu gostaria de agradecer aquela comunidade que foi lá, aquelas 12 pessoas... e nos ajudaram a tirar aquelas águas em algumas partes mais fortes lá, mas a gente está precisando urgentemente, realmente nós não temos condições de fazer, nós não temos poder para fazer isso, não temos máquina. Que o mais rápido possível as pessoas, lá já tem a terra tirada, lá já tem o cascalho um pouco, dá para colocar nas partes principais, gostaria muito que o departamento de obra, através do seu Júlio, que ficou de fazer o mais rápido possível, mas como choveu essa semana praticamente toda, e semana passada, que gostaria que nós já tiramos as águas lá e que gostaria que ele levasse os cascalhos para lá. Se não tiver jeito de fazer, eu gostaria que ele divulgasse isso, porque tem algumas empresas lá, que cada um vai dar uma coisa. Um vai dar máquina, o outro vai ajudar no caminhão, e a gente vai colocar as terras lá. Mas eu acho que a gente tem que tentar trocar ideia, tentar mostrar caminho. Eu gostaria muito que, assim, que dê a primeira estiada, que colocasse os caminhões lá, e eu tenho certeza que se colocar lá vai ser menos, assim, os alunos vão voltar para a escola, porque não tem condições. Lá não tem condições. A van não consegue ir e não tem condições de eles virem para a escola. Então, a gente está querendo ajudar também. A própria comunidade está disposta a ajudar. E nós gostaríamos que eles colocassem a máquina lá. Com os 10 dias lá colocando a máquina, resolve o problema. Se não tiver alguém que administre, eu não vou falar que eu sou administrador de estrada, não. Mas eu tenho pessoas que podem ir lá ajudar a administrar. Nós queremos o melhor. Então, a gente entende que no fim de ano está difícil a licitação de máquina, essas coisas, mas a gente entende também que passou-se muito tempo e por isso ficou um caos lá. A patrola foi, fez um belo serviço, não cascalhou, veio a chuva e já destruiu o serviço que aconteceu na patrola lá, mês de junho. Então, o pessoal está querendo vir aqui na Câmara também, senhor presidente. Mas eu pedi para ele que esperasse mais 10, pelo menos estiar aqui agora, já que tem uma turma voluntária lá, tem outra turma tentando desviar aquelas águas, onde é que está estragando muito. Então, vai ficar a parte da prefeitura, é realmente levar os caminhões, colocar o cascalho lá, tem uns 100 caminhões lá em cima, antes que eles tiram de lá e levem para outro lugar. Aí vai ficar pior para a gente, e aí vai encontrar mais dificuldade. Então, eu quero é que, se o secretário estiver escutando, que o mais rápido possível faça isso, que a gente está lá disposto para ajudar. A gente não quer só que a prefeitura faça, não, e que a gente gosta de ajudar também. Mas tem coisas que fica é hoje, amanhã. E eu gostaria de saber uma coisa também. Vou dar um exemplo. Um pai de um aluno, se o filho não vai para a escola, ele pode ser chamado até no Ministério Público, porque o seu filho não foi para a escola. E se o filho não for para a escola por culpa do órgão público, qual que é a pena que os ministérios faz nesse sentido? Eu também não sei. Eu vou procurar alguma autoridade para me explicar, porque realmente tem coisas que a gente quer ajudar e tem coisas que a gente não está na mão da gente. A gente não tem poder de pegar na máquina, não tem poder de pegar e fazer o serviço. A gente acaba dependendo do departamento e eu só espero que eles nos ajudem. Hoje eu estou pedindo ajuda, porque uma turma voluntária foi, está fazendo a sua parte e nós queremos que, pelo menos assim que estiar mais um pouquinho, que coloque essa terra lá, esse cascalho. Nós já temos um bocado, não dá para fazer tudo, mas nos pontos principais vai dar para fazer. E é isso que a gente espera, para que o pessoal está querendo vir aqui. Já foram lá no gabinete do prefeito, há 6 meses atrás, não tivemos a solução. Teve uma outra reunião no Morro Sebastião, há 1 mês e meio atrás, com Toninho, com Paulo Moraes, tiveram lá, falou que aí 15 dias resolveria, também não resolveu, já vai para 1 mês e meio, então... Eu gostaria que resolvesse o problema para a gente acabar com essa ladainha que está ficando... Se não resolver daqui uns 10 dias, eu tenho certeza que o pessoal vai vir aqui. Eu estou tentando evitar, assim, parece que a gente está batendo de frente, não é isso. Eu estou querendo ajudar. Tanto é que eu estava lá também, junto com os voluntários, nós estávamos tentando ajudar. E eu estou querendo a máquina, os caminhão, que a gente vai dar umas ideias para eles, colocar nos lugares principais, se não dá para colocar tudo, que coloque onde que a comunidade quer, onde o sitiante quer que coloque lá, e vai evitar vários problemas, porque as chuvas estão aí e não está tendo condições. Eu não sei nas outras regiões, mas quem tem procurado muito é esse pessoal daqui dos Cardoso, aqui da Serra Antônio Pereira, numa parte de São Bartolomeu e Catarina Mendes. Esses 4 locais é que tem me procurado muito. Talvez os outros locais... ou esteja bom, ou esteja procurando outros vereadores, eu não sei. Mas eu estou falando da parte que estão me procurando, eu tenho que dar esse respaldo aqui, uma vez que a gente, não é só a gente... É só a gente sair de casa que eles cobram da gente. Então era só isso, presidente. Muito obrigado.
Quer entender requerimento 306, com a palavra vereador Leonardo Barbosa.
Ouvintes das rádios que nos acompanham, Rádio Sideral de Cacheiro do Campo, província aqui de Ouro Preto, e os nossos amigos internautas, vereadores presentes, plateia presente. Um município que não investe em educação está condenando o seu povo ao fracasso. É o que vem acontecendo no governo do prefeito Ângelo Oswaldo. Não investe da maneira correta na educação. Porque a educação está além de bom salário para os professores, o qual não paga bom salário para eles. É toda uma cadeia envolvida nisso aí. O departamento, vereador Luiz, de estrada, da Prefeitura de Ouro Preto está que nem as próprias estradas, está na lama e cheio de buraco. O departamento todo, como a Secretaria de Obra toda, está na lama e no buraco. Que obras que são feitas, tem que refazer de novo. Problema de estrada, nós falamos aqui antes da seca. O senhor falou que a Patrol foi lá nos Mendes, mês de junho ou julho, e trabalhou uns dias lá e não pôs cascalho. O que adiantou a Patrol ir lá? Nada. Fez serviço porco. E é o que eles fazem, para depois voltar lá e fazer novamente. Vamos ver para o próximo ano se a gente propõe fazer uma CPI aqui, poder investigar. Vamos ver se os vereadores irão assinar e trabalhar, né? Porque não basta só assinar uma CPI e não fazer uma CPI bem detalhada para investigar essa questão da estrada, porque já não tem como aguentar. O senhor falou que na região do senhor, lá no Morro São Sebastião, alguns alunos estão falhando de aula. Lá na região do Moisés, na região do Maurílio, na minha região também, lá em Santa Rita, vereador Moisés, o senhor sabe disso. Já no mês de novembro, 8 dias letivos, os meninos não pôde ir na escola porque não tem transporte, porque as estradas estão em condições precárias. Então está no fundo do poço o departamento de estrada. Não tem mais conserto. Aqui não tem mais conserto. Ou o prefeito não deixa que vereadores influenciem no departamento de estrada, que põe pessoas competentes lá para trabalhar, ou vai ficar do jeito que está aí mesmo. Pessoas irão repetir, alunos, adolescentes e crianças estão condenados a repetir o ano novamente, porque estão perdendo matéria e perdendo prova, porque a administração do prefeito Ângelo Oswaldo não tem competência para eliminar o problema da estrada ou fazer um paliativo com competência. Não consegue. Isso já disse diversas vezes aqui e não tem conserto. Não tem conserto. Triste essa situação. Escolas municipais, nós dois somos vereadores majoritários do Morro Santana, Morro São João, Morro da Queimada. A situação que se encontra a escola Juventina Drummond no Morro Santana. Situação precária. Precária. Já tem um projeto, estão há 2 anos falando que vão reformar aquela escola. 2 anos falando e não reforma a escola. A escola está cheia de mofo, infiltração, meninos alérgicos, às vezes não pode nem ir na aula por causa da situação daquela escola. A escola municipal era o Homem de Faria, que foi reformada e ampliada no ano passado. Nenhum banheiro naquela escola funciona. As salas de aula estão cheias de infiltrações. E a empreiteira foi lá, pegou o dinheiro, reformou de qualquer jeito e ficou por isso mesmo. Até agora não foi tomado providências. Eu venho observando aí aonde que essa firma que fez a prestação de serviço no gasoduto e onde que eles danificaram algumas estradas, eles estão detectando o problema hoje. No máximo com 2 dias, já estão indo lá poder recuperar os trechos. Por que o município não é dessa maneira? Pois não.
Eu não sei qual estrada que está acontecendo, não, que a Gasmig não tem feito absolutamente nada. Só para te informar, a estrada da Vasnova Chapada, nós estamos tendo que entrar no Ministério Público para eles poderem fazer uma coisa. A Gasmig veio aqui, na última reunião do CODEMA foi convocado, veio uma menina de meio ambiente que não sabia responder nada, e falou que nós cobramos da Gasmig um cronograma para eles poderem resolver o problema. A estrada de Chapada está praticamente intransitável, em função de problema no departamento de estrada, mas originado da obra da Gasmig. E no 3 Moinhos para Lavas Nova, outro dia o 11 agarrou lá. Eles falaram, apresentaram agora, falaram que dia 21 começa uma operação de recuperação, plantio, canaleta, etc. 21 é segunda, domingo para segunda. De qualquer maneira, já preparei a representação assinada pela mesa da Irmandade Lavas Nova, pela Associação da Chapada, pela Associação Lavas Nova e pela ONG de Serra do Trovão, que é da Chapada também.
É.
Naquele trecho não fizeram nada desde maio, vereador, que a Secretaria de Obras tem cobrado deles, mandou relatório, desculpa aí, vou tomar o seu tempo.
10 minutos? Porque só tinha digitado 5 minutos ali, então mais 10 agora.
Vou tomar o seu tempo de aparte, mas só para ilustrar o que o senhor está falando, realmente tem problema. E naquele trecho de lá, não vi nenhuma ação deles para recuperar. Obrigado pela parte.
Concordo também com as palavras do senhor vereador. O trecho que eu tenho rodado de Ouro Preto a Ouro Branco, todo lugar que apresentou problema na parte asfáltica, eles estão...
Só no asfalto.
É, eles estão...
No asfalto eles vão correr.
Arrumando mesmo. Dá problema hoje, no máximo com 2 dias, já está chegando a mesma firma que fez o serviço para a Gasmig, porque teve várias firmas terceirizadas, estão dando manutenção constante. No trecho, agora que não tem muito a ver com a nossa região, mas algumas partes ali de Nova Era, até Ipatinga também, apresentou diversos problemas na rodovia 381 e eles estão lá em algumas, trabalhando até 24 horas nesse trecho. Agora, a gente fica a lamentar porque na parte que tem um fluxo maior de veículo, eles estão imediatamente recuperando os trechos. Agora, na parte que tem menos fluxo de veículo, como o senhor falou, para Chapada, para Lavras Nova, eles já têm um problema com a incompetência do Departamento de Estrada. Agora juntou mais a incompetência da Gasmig com as empresas terceirizadas dela. Né? Agora, a Gasmig como que deve ter pensado mais ou menos assim, como já não funciona mesmo essas partes aqui, porque o problema de estrada para Lavras Nova, para o Salto e para Chapada, não é de agora, não foi de ano passado, nem de ano retrasado.
Agora,
o município tinha que ter feito essa amarração aí. Vai fazer o serviço, mas tem que dar um serviço em troca.
Mas tá, isso,
né?
Pois não. Isso é feito, vereador, até né, nem junto ao município, não. É junto ao licenciamento que eles fazem ao Estado.
Do Estado.
Que é só licenciado pelo Estado. Então, lá está tudo bonitinho. Para plantar isso, plantar aquilo, fazer canaleta.
Só no papel.
Só no papel. Eu peguei um relatório do Fernando, que é o diretor de estrada, que foi encaminhado dia 8 de maio para a Gasmig, já acusando, naquela hora, 5 meses atrás, que já ia dar problema. A canaleta é meia boca, já foi embora.
Eu
o
vi bueiro, lá.
Eu tirei o tijolo, tirei com o pé assim, quer dizer, igual aquela estrada lá de Jerico Correia, que o Matheus sacou com a mão. Estava igualzinho aquele trabalho que foi feito lá em Jerico Correia, lá dentro. Então, assim, não estão nem aí. Né? Foi mandado relatório e tudo. E até ressaltar, Roberto Bocão, do Departamento de Estrada, funciona. Segunda-feira, deu problema para Lavras Novas. Às 7h30 da manhã, Roberto Bocão já estava lá com máquina e gente lá arrumando. Deu problema, não ficou bom ainda não, mas queria ressaltar aqui o desprendimento do servidor Roberto Bocão, que realmente tem feito o possível e impossível para resolver o problema de estrada com essa chuva e vai dar mais problema. Obrigado pela parte.
Pois não, Vire. Então, veja bem aonde que nós chegamos. A estrada de Santa Rita, Bandeira, Serra, não passou Gasmig e carro parou de levar os meninos na escola. A estrada também de Santa Rita.
Catarina Mendes também não passou a Gasmig, né, Luiz?
A Gasmig não passou em Catarina Mendes.
Catarina
e os meninos,
não passou
segundo o vereador então, Luiz, não tem estrada também para chegar até a aula. Lá do Campestre, agora até o Campestre pegou. Do Campestre até Piedade, não passou Gasmig, mas os alunos continuam sem aula. Então, a coisa é generalizada. Onde que tem um transporte maior, estão cuidando. Onde que tem um transporte menor, mas que são pessoas, ser humano como nós, que depende desse transporte, não está resolvendo. E mais esse impasse com a Gasmig nesse trecho ali da estrada do Falcão, que liga a Chapada e a Lavras Nova, que lamentavelmente. Agora, caso a Gasmig não resolver, vereador Flávio, esse trecho lá, eu estou disposto a fazer um movimento lá, a gente deixar exposto ao sol a algum tubo daquele lá.
Não, arrancar, exatamente. Se arrancar um trem daquele dali, na hora vem correndo.
Eu estou disposto a fazer isso, não incomodo em ser preso e qualquer coisa, que nós já invadimos a Secretaria de Ação Social e poder o dinheiro que tinha sumido lá aparecer, então estou disposto a fazer isso. Ir lá e a gente fazer um movimento em cima daquele tubo da Gasmig lá, eu quero ver se não vai arrumar estrada.
Na mesma hora aparece.
Então, se o senhor tiver disposto, mais o pessoal de Lavras Novas do Salto, claro, a gente fazer esse movimento lá e destampar alguns tubos daquele, e eu estou disposto a ir para lá. O senhor sabe disso, que eu tenho essa disponibilidade.
Eu já propus Lavras Novas, Eles pediram só isso. Vou encaminhar para o Ministério Público e ver se há alguma resposta. Se não vier, já propus para eles nós cancar um trem daqui dali para poder ficar a céu aberto para eles poderem vir correndo arrumar.
Porque aí vai vir Rede Globo, vai vir a mídia, né, no poder econômico maior, às vezes a coisa vai acontecer. É triste porque é menos de 2 quilômetros aquele trecho ali. Menos de 2 quilômetros. A Gasmig, que gastou mais de 800 milhões de reais, não tem competência para recuperar ali onde que já estava pré-danificada e acabou de danificar o restante. Então, paciência, né? E ainda a gente aguarda ansiosamente pela reforma administrativa do prefeito Ângelo Osvaldo. Não sei se vai acontecer, porque o Departamento de Saúde também continua lamentável. A dona Figênia, até agora, ninguém tomou providência para que a exonere, porque ela não tem perfil de servidora pública. Secretaria de Saúde gastou, no mês retrasado, R$ 270 mil reais para recuperar a manutenção de alguns carros. R$ 270 mil reais. Foi mais ou menos de 11 a 12 carros que deram manutenção. Com as do SAMU e tudo, deu mais ou menos de 11 a 12. Muito dinheiro, vereador Luiz. R$ 270 reais com manutenção de carro. Muito dinheiro. É? Muito dinheiro. Isso está mal explicado. Na terça-feira estarei entrando com o requerimento para informar melhor essa situação. Porque R$ 270 mil reais, né? Muito dinheiro. Os carros não podem ficar quebrados, verdade, mas R$ 270 mil reais está mal explicado. Para dar manutenção, R$ 270 mil reais e no máximo 12 carros.
Diga que precisa de ambulância, vereador. Eu não tenho uma ambulância para levar um paciente lá.
Então, vereador Luiz, da base aliada, falou que precisa de ambulância. Não tem, não é só o senhor, não. Apesar, vereador.
Pensei que era só eu, vereador.
Apesar, vereador, que o senhor não precisa de ambulância, eu não preciso. O vereador Flávio, Moisés, Silmero, o vereador Paquinha, nós não precisamos de ambulância, porque nós temos plano de saúde. Né? O que precisa de ambulância são as pessoas que votaram em nós e colocaram e confiaram em nós aqui, que a gente ia fazer uma representatividade legal para representá-los aqui. E essas pessoas não têm tido acesso a esse serviço de maneira digna. Porque semana retrasada eu tive que mandar o meu carro para tirar uma pessoa da Santa Casa, com ordem médica, para levar numa clínica lá em Belo Horizonte, poder fazer uma ressonância magnética. Porque o município não disponibilizou a ambulância. E pedimos com 3 dias de antecedência, junto com a Santa Casa. O município não disponibilizou, com 3 dias de antecedência. Aí fica a lamentar. Aonde que nós vamos chegar com o comando do secretário de saúde, Ari Osvaldo? Tem um médico concursado que ele virá a essa casa aqui. Ele virá. E ele diz, ele vai repetir essas palavras dele aqui que ele falou com uma assessora minha, que o secretário de saúde, o que está aí hoje, não é secretário de saúde. Não tem perfil de secretário de saúde. Não tem competência para gerenciar. Sabemos dele como médico, que é até um médico bom. Não chega nem a ser capitalista, não. Ari Osvaldo, já falei isso aqui. Mas ele, como secretário de saúde, acorda, as ambulâncias já estão tudo com a sirene ligada e ladeira abaixo. O médico, ele virá aqui e vai falar com as palavras dele. Então, quando o vereador fala, é uma coisa, agora o médico vai vir. E tem que vir médico concursado, né? Porque se vir médico que é contratado, eles cancelam o contrato dele. Agora, concursado, o máximo que pode mandar é lá para o Mota, mais longe, né? Para atender, o que for. Mas é um médico competente e que tem moral para poder falar. Ele virá aqui esses dias trazer um retrato da saúde do município de Ouro Preto, que tem muito recurso, mas que parte deles está sendo mal gerenciado. Vamos finalizar por hoje. E vamos ver até quando que irão tomar providência para que os alunos voltam a estudar na região lá do vereador Luiz e na região do vereador Moisés, Maurílio e a minha região, que é a região de Santa Rita. Muito obrigado.
Entendendo o requerimento 307, com a palavra o vereador Silmério Rosa.
Senhor presidente, vereadores, plateia presente, ouvinte das rádios. Tá. Inclusive, o vereador Léo, nós temos tido muitos problemas também lá no distrito de Antônio Pereira, no bairro Loteamento Novo, e eles já vieram aqui na Câmara, né, por diversas vezes, pedidos e indicações já foram feitos também, e realmente o pessoal lá com essa chuva, volta aquele mesmo problema, né? Tendo em vista que as redes de esgoto são jogadas a céu aberto, aí com a chuva, com o escorrimento da água, né? Essa rede de esgoto acaba atingindo muitas ruas, né? No loteamento novo. E o pessoal também estão querendo fazer um movimento, né? A gente já até tem consultado, né, o nosso jurídico, junto com as lideranças lá do loteamento novo. Estão querendo fazer uma passeata na BR-129, com início na Rua da Lapa, no horário de pico, né, da Vale e Samarco, no horário que o pessoal vão trabalhar às 6 horas da manhã. Então, se realmente é o mínimo, né, que o pessoal está pedindo, que é para fazer as redes de esgoto nas ruas do bairro Loteamento Novo. Eles estão querendo já marcar uma data para fazer essa passeata. Isso seria uma forma, né, do povo do distrito de Antônio Pereira manifestar. E a gente gostaria que não precisasse chegar a esse ponto, né? E eu convido também os vereadores que estiverem, né, dispostos, o Flávio, ou Moisés também, ao vereador Léo, que se realmente não foi iniciado, né, essa infraestrutura mínima lá no bairro Loteamento Novo, então eu faço esse convite também aos vereadores, que também talvez possa acontecer essa manifestação lá no distrito de Lavras Novas, que se puder também comparecer para dar esse apoio também aos moradores. A mim também, eu agradeço. E só que a gente gostaria que fosse tomar uma providência antes, né, para que isso não acontecesse. Mas, como já há mais de 3 anos que o pessoal vive nessa situação no bairro Loteamento Novo, vive nessa situação lamentável, eu acho que, uma vez que já existe verba destinada para fazer a rede de esgoto no loteamento e não é feita, já tem quase 3 anos isso, e a gente não tem nenhuma resposta, já foi feito indicações, requerimentos, e até hoje nós não obtivemos nenhuma resposta, então o povo está cobrando e a gente tem que dar apoio ao povo, que foram eles que acreditaram, né, em nós vereadores e também no prefeito, né, e nos deu esse poder para representá-los na Câmara e também ao prefeito para representá-los junto ao município. Então, se realmente não tiver nenhuma resposta, nós vamos ter que tomar essa atitude, né, fazer essa manifestação. Mas eu, como representante majoritário do distrito de Antônio Pereira, venho novamente solicitar junto ao gestor do município, né, o prefeito, que determine, né, que o SEMAI, ou Secretaria de Obras, ou Secretaria de Assistência Social, né, que compareça lá no uma equipe lá no distrito, principalmente no bairro Loteamento Novo, e que possa esclarecer para o pessoal o porquê, né, o motivo da não aplicação da verba lá no loteamento. Porque até então eu já fiz as representações e também não fui informado o porquê. E a gente, o pessoal, né, os moradores do distrito, realmente já estão muito indignados. Eles já vieram na Câmara por diversas vezes e até então não obtiveram resposta. Então eu espero que o prefeito possa, que ele tem poder para isso, é ele que é o executor, né, das obras, que possa determinar que uma equipe compareça no bairro Loteamento Novo e possa fazer o mínimo, né, lá no bairro, porque senão a gente uma manifestação aí, uma passeata, num horário, né, de pico da Samarca e da Vale do Rio Doce, isso não vai repercutir muito bem. Então, acho que isso pode ser evitado. Então, o recado já está dado e a gente espera que seja tomada uma providência o mais rápido possível. É só por hoje. Muito obrigado, presidente.
Atendendo o requerimento 308/2010, com a palavra o vereador Flávio Andrade.
Presidente, vereadores, comunidade presente, nós tivemos uma reunião conjunta, que eu falei, dela e Miguel Bournier, tivemos presente a vereadora Regina Braga e eu, para ver o plano de expansão da Gerdau. Ficamos impressionados. A Gerdau prevê construção de outra usina em Miguel Bournier. A previsão é de geração, só durante a construção da usina, de 3 mil empregos na região de Miguel Bournier, Engenheiro Correia, Santo Antônio do Leite, pegando também de Ouro Branco. Prioridade para a contratação de pessoas de Miguel Bournier, desde que tenham capacitação. E a hora que a usina estiver pronta, serão 470 empregos diretos no distrito de Miguel Bournier. Então, ficamos satisfeitos. Sugeri, a casa estava cheia, muitas pessoas de Bournier, secretários municipais, e sugeri a criação lá de um grupo de trabalho, e que a vereadora Regina Braga deve participar em nome do Legislativo, para poder dar sequência às questões levantadas de educação, problemas com preocupação de água, de segurança, de estradas, etc. Então, parabenizar os conselhos municipais que reuniram e permitiram esse contato da comunidade Miguel Bournier e do Mota com a Gerdau. E a reunião da acessibilidade, o presidente esteve lá comigo, o vereador Luiz Gonzaga, foi muito positiva, mais de 80 pessoas participando na prefeitura. A PAI, veio também o coordenador da CAAD, que é o órgão do governo do estado, e já estamos trabalhando. De lá saíram muitas ideias e um pequeno grupo ficou incumbido de encaminhar as providências. E eu tenho em mãos aqui um cartaz do segundo encontro do Núcleo de Educação Inclusiva. Mais uma vez pergunto, como é que um cego estuda na Universidade Federal de Ouro Preto? Como é que uma pessoa de cadeira de rodas estuda no IFMG ou mesmo na escola municipal? Hoje, as dificuldades são muitas. E esse núcleo da universidade, que é o Núcleo de Educação Inclusiva, está promovendo dia 2 e 3 de dezembro um seminário para discutir isso. E um fato histórico em Ouro Preto, o cartaz é impresso normalmente, mas tem também as informações em braille. Vou pedir o serviço de secretaria. A concorrência lá de dentro está maior, está grande, né? Vou pedir o serviço de secretaria que leve esse cartaz aos membros da comunidade presente, para que eles possam ver uma impressão em braille. Alguém da secretaria pode me ajudar, por favor, aqui? Difícil. Pedir à secretaria só que possa passar para os vereadores e para a comunidade presente, para que todo mundo possa ver um cartaz impresso em braille. Isso é um avanço, mostra o respeito da Universidade Federal de Ouro Preto, para que um cego possa ler esse cartaz com a ponta de seus dedos. São ações pequenas como essa que mostram que todo mundo tem os mesmos direitos, seja cego, cadeirante, use aparelho para andar, seja surdo, mudo, a pessoa tem que ter os seus direitos respeitados. Então, parabenizo ao FOP por essa iniciativa de fazer esse cartaz em braille. É o primeiro que eu vejo na vida e é importante que coisas como essa aconteçam. Há uma resolução aprovada nessa casa, de minha autoria, em que a Câmara seja obrigada a publicar, ao final de cada ano, o índice das leis que foram aprovadas naquele ano, em braille também, para as pessoas poderem ler esse material. Então, presidente, por hoje é só. Agradeço a atenção de todos. Tem a representação para votar, se tiver plenário, né?
Tem uma representação aqui para votar. Queria ver se os nobres colegas vereadores estão...
Encerra, então.
Como só tem três vereadores no plenário, eu vou pedir que Vai ter que deixar para a próxima semana, né, meu colega? É...
Devolve para a secretaria.
Vou devolver para a secretaria. Devolver para a secretaria aí. Vou entrar na próxima semana com esse requerimento. É...
Chamada?
Peço ao secretário que faça a chamada final, por favor.
Clovimara Batalha, Flávio Andrade, presente, Júlio Pimenta, Leonardo Barbosa, presente. Luiz Gonzaga,
presente.
Regina Braga, Maurício Moreira, Maurício Zacarias Gomes, Moisés Rodrigues de Paula, Silmério Rosa de Oliveira.
Não tendo mais, nada mais a tratar, declaro encerrada a reunião de número 72. 72.